Rádio UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
E a saxofonista Maria Bragança nasceu em Itabira e já protagonizou uma série de concertos internacionais. A sua música é uma mistura de jazz brasileiro e europeu, música erudita e contemporânea e MPB. E nesse domingo ela se apresenta ao lado da pianista Maria Tereza Madeira em um repertório original para essa formação, no show Maria Maria, Música de Câmara. E quem está na linha para falar sobre o assunto é a própria saxofonista Maria Bragança. Boa noite!
Boa noite!
Tudo bom?
Tudo bem!
Maria Bragança, como que vai ser esse encontro do saxofone com o piano, né? Qual que é o resultado da mistura desses instrumentos de origens tão diferentes?
Bom, essa formação sax e piano é muito comum, né? Popular. Só o que a gente vai tocar, na verdade, no domingo, é na Fundação da Educação Artística e depois na segunda-feira, nas segundas musicais, no Teatro da Assembleia, é um repertório mais específico que foi composto no começo do século XX para o saxofone e o piano.
Como que foi a escolha desse repertório, Maria Bragança?
Bom, na verdade, assim, exatamente isso. A gente procura essa apresentação, nessas duas apresentações, é fazer um programa que seja realmente uma composição específica para esses dois instrumentos, composta para esses dois instrumentos. Quer dizer, por exemplo, a gente toca a Hot Sonata do Ernst Schulhoff, que foi composta em 1930. Ele compôs em Berlim, né? Da televisão de Berlim naquela época, uma época muito tensa, uma época de guerras, né, da Segunda Guerra Mundial. E o Ernst Schulhoff compõe uma sonata que chama Hot Sonata, numa forma clássica, mas com influências do jazz e da música impressionista. E, assim, a gente está tocando um repertório que foi composto no século XX para o instrumento sax e piano. Por quê? O sax é um instrumento que foi inventado, né, assim, no final do século XIX. Até então, não tinha composições. Eu falo na música clássica, no formato clássico. Né? Depois, quando o saxofone surgiu, ele se desenvolveu mais nos guetos negros, nos guetos do jazz, da música popular, né, das músicas marciais, mas depois que ele é introduzido na música clássica. O que a gente vai fazer no domingo e na segunda-feira é um concerto de música clássica, mas com um formato de música clássica, mas com uma influência tanto da linguagem do jazz como a música impressionista, que foi porque no período que foi composta essas músicas era muito comum. Foi um período que foi muito comum haver uma influência tanto do clássico para o jazz como do jazz para o clássico. Entende?
Nesse caso, é não só no sax, né? Você está falando. Ou especificamente para o sax.
O quê?
Essa junção, essa união do clássico e do jazz.
Para mim, assim, eu acho que no sax ele funcionou muito, né? Funciona até hoje, ele funcionou muito como uma ponte entre essas duas linguagens. Porque ele foi o último instrumento acústico inventado e ele foi desenvolveu muito no jazz, mas aí muitos compositores clássicos, né, como o próprio Villa-Lobos, Darius Milhaud, Paul Cresson, tiveram interesse de Debussy de compor para o saxofone. Então, e nesse período do começo do século XX foi um período que houve muitas transformações. E a música clássica sofreu muita influência do jazz e vice-versa. Entende?
Uma coisa maravilhosa, né?
Eu acho que foi assim. O que também está acontecendo agora, né? No 2010, começo do século XXI, eu acho que a mesma coisa aconteceu em 1930, 1920. Que foi um caldeirão, né? Um caldeirão de informações, de resgates, de releituras, né? Foi um momento de tensão entre duas guerras. E nesse momento surge um novo instrumento que é introduzido no meio clássico e no jazz. Né? E vem para mim, eu acho que ele vem muito fazer a ponte dessas duas linguagens.
Tá certo. Maria Bragança, você acha que os jovens que estão começando agora a carreira na música clássica, eles já têm essa visão de misturar o clássico com ritmos populares, com jazz, com a música contemporânea, ou eles ainda ficam muito presos a essa formação que é tão trabalhosa?
Eu acho que é inevitável, né? Nós estamos no século XXI e a gente fala de uma música, para mim, uma música que tem influências de todos os movimentos. Então, hoje, no século XXI, mais do que nunca, eu acho que o estudante de música clássica, ele vai estudar música barroca, Bach, que é um grande compositor, Schubert, ou Schumann, ou Brahms, etc. Mas quando ele vai chegar, quando ele entra no repertório, no programa de música contemporânea, ele vai ver e perceber que existe uma influência da música indiana, da música africana, né, a gente vai falar da música etnologia, né? Então, quer dizer assim, é impossível hoje pensar, ter um pensamento purista.
Maria Bragança, você já tinha tocado com a Maria Tereza antes?
Claro, a gente gravou, inclusive, junto. A gente tocou a última vez em 2006 na Sala São Paulo. Também um concerto clássico. Eu conheço a Maria Tereza há muitos anos. A gente se conheceu na adolescência. É, né, uma grande pianista para mim. Para mim, é uma das maiores pianistas brasileiras da geração. Né, assim, e ela faz com maestria mesmo, interpreta assim, choros, já ganhou vários prêmios, interpretando Ernesto Nazaré, ela é do Rio de Janeiro, e vem amanhã especialmente para esse concerto, no domingo e na segunda-feira.
Tá certo, então fica o convite aqui para todo ouvinte da Rádio FMG Educativa, programa imperdível para o fim de semana. E Maria Tereza, muito obrigada pela entrevista, foi um prazer conversar com você.
Okay.
Um abraço.
Obrigada,
boa noite.
Um abraço.
Tchau, tchau. Tchau. Bom, eu acabei de conversar com a saxofonista Maria Bragança, que se apresenta com a pianista Maria Tereza Madeira no show Maria Maria, Música de Câmara, nesse domingo às 11 da manhã, na Fundação de Educação Artística, que fica na Rua Gonçalves Dias, número 320, no bairro Funcionários. Os ingressos custam R$10 apenas e estudantes e maiores de 60 anos, pagam meia entrada. Você encontra mais informações no site www.feabh.com.br. FEABH se escreve F-E-A-B-H, www.feabh.org.br ou pelo telefone 3226-6866. Você também pode acessar o site da nossa entrevistada no endereço www.mariabragança.com.
O FMG Educativa, a estação do conhecimento.